Café com Ser.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Café com Ser. Eu sou Wesley Barbosa, coordenador estadual de articulação e atenção à pessoa com deficiência, órgão que faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Social de Minas Gerais, dentro da Subsecretaria de Direitos Humanos. O entrevistado de hoje é o Hernani Alves, artista plástico, ator e diretor cinematográfico. Olá, Hernani, seja bem-vindo.
Oi, Wesley, tudo certo? Prazer falar com você e é uma honra para mim participar do programa Café com C e poder contribuir um pouco com informações nesse dia tão importante, né? Que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo.
O tema de hoje é a pessoa com transtorno do espectro autista. Dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, estima-se que em todo o mundo, uma em cada 160 crianças tem transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista, TEA, se refere a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem, e por uma gama estreita de interesses e atividades que são únicas para o indivíduo e realizadas de forma repetitiva. O TEA começa na infância e tende a persistir na adolescência e na vida adulta. Na maioria dos casos, as condições são aparentes durante os primeiros 5 anos de vida. O transtorno do espectro autista pode limitar significativamente a condição de um indivíduo realizar atividades diárias e participar da sociedade. Por isso, é importante falarmos desse assunto para rompermos o preconceito, difundir os seus direitos e garantir sua participação plena em sociedade. É sobre isso que vamos conversar hoje. Abril é marcado como mês de conscientização sobre o autismo, com ações que visam levar à população informações relacionadas ao transtorno do espectro autista, a fim de conscientizar sobre a causa e evitar propagação de estigmas, discriminação e violações dos direitos humanos. Para você, Hernani, qual a importância dessas ações promovidas no Abril Azul, mês da conscientização sobre o autismo?
Em relação ao autismo, a falta de informação é uma lacuna ainda imensa na sociedade, é a minha opinião. É uma questão que eu sempre venho falando, assim. Eu tive meu diagnóstico em 2009 e junto com ele veio a minha negação. Eu não queria falar sobre, eu tinha vergonha de falar sobre, porque eu mesmo não tinha muito conhecimento sobre o assunto. Foi a minha ex-mulher que desconfiou, eu achava que eu tinha algumas manias e tudo, e ela me incentivou a procurar um profissional, né, no caso um psicólogo, depois um psiquiatra, e aí eu descobri que eu tenho autismo do grau 1. E, só que eu sempre fui muito inteligente, eu pensava, não, eu não tenho isso, enfim, teve uma negação muito grande. Mas aí, com o passar dos anos, eu fiz outros testes para ver e o diagnóstico sempre era o mesmo. E aí eu fui aceitando com o tempo. E no final de 2019, eu reuni a minha equipe, a minha assessoria de imprensa, meu produtor, e falei, olha, eu quero trazer o tema do autismo para o meu trabalho. Porque eu descobri que esse pode ser o meu propósito de vida. Porque anteriormente eu pensava que o meu propósito de vida era vencer na vida, né? Como todo mundo pensa em vencer. Eu venho de uma família muito, muito pobre, eu fui um garoto muito pobre, então eu comecei a trabalhar com arte profissionalmente em 2001, eu sou artista plástico e diretor de cinema, e esse ano eu completo 20 anos de carreira. E aí eu me tornei um artista muito bem sucedido, enfim, e as coisas começaram a passar, não fazia tanto sentido para mim, sabe? Eu queria ter um propósito de vida realmente significativo. E aí eu decidi, no final de 2019, a trazer o tema do autismo para o meu trabalho, porque eu percebia que não havia muita informação, especialmente em Minas Gerais, sabe? Informação que chegasse de fato às pessoas. E aí, nas minhas pesquisas, eu descobri coisas muito, muito, muito duras que acontecem no Brasil em relação à falta de informação. Então, o mês azul, né, o Abril Azul, que é comemorado o mês de conscientização do autismo em função do dia 2, que o dia 2 de abril é o Dia Mundial de conscientização do autismo é um mês muito importante, porque nós vivemos numa sociedade muito simbolista, né? Então, tem o Natal, as pessoas comemoram o Natal, a Páscoa, as pessoas comemoram a Páscoa, então a gente vive numa simbologia muito grande. E, só que o autista é autista desde quando nasce até o final da vida, então todos os dias nós temos que lutar pelos nossos direitos. Mas é muito importante que a gente tenha um mês só nosso, para ter campanhas específicas, para conscientizar, para informar as pessoas. E eu mesmo estou envolvido em 8 projetos, em 8 trabalhos neste mês de abril, todos de muita importância, de utilidade pública, sabe? São projetos que são ligados a um selo que vamos lançar em Belo Horizonte, um selo que qualifica o estabelecimento, que abraça a causa. Tem uma live que eu vou fazer falando sobre autismo e sexualidade. Enfim, são vários assuntos importantes, porque às vezes você vê falar muito: ah, criança com autismo, ah, criança com autismo. E muitos pais esquecem que criança, ela vai crescer, que ela vai se tornar um adolescente, que vai se tornar um adulto. E é muito importante falar sobre todos os assuntos, né? Porque antes de sermos autistas, eu digo isso com propriedade, a gente é ser humano, né? Então eu tenho as mesmas necessidades do que qualquer outro homem. Então é muito importante ter uma abrangência de temas dentro do assunto do autismo. Então por isso essa importância, né, de ter um mês dedicado à causa, para difundir, para divulgar, para informar as pessoas sobre a importância da empatia, né? Inclusive o tema em Belo Horizonte esse ano é autismo. Empatia é preciso.
A Lei Berenice Piana, Lei Federal 12.764/2012, estipula que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais, garantindo aos autistas as mesmas proteções do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão. Você considera que legislações como essa trazem avanços para a pauta da defesa dos direitos da pessoa com autismo?
Eu penso que as leis são muito importantes para amparar as pessoas, né, nos seus direitos. E, por exemplo, a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, né, a CIPTEA, foi sancionada no final de 2019 pelo presidente da República. É uma lei que foi uma luta também do apresentador Marcos Mion, que é pai de um garoto autista, né? O filho dele, Romeu Mion, inclusive em homenagem a ele, a lei tem esse nome, né? Romeu Mion. E a carteira é importante porque é uma maneira de efetivar, né, a identificação da pessoa com autismo, sem que a pessoa tenha que levar sempre o laudo consigo, porque às vezes é constrangedor. Né, o laudo também é um papel em papel ofício, então ele pode ficar amassando, rasgando. Muitas pessoas não têm cuidado de fazer o xerox, então acabam usando o original. As mães usam na bolsa, então tem que tirar aquele papel e causa uma exposição da criança ou do adolescente, enfim. Mas de certa forma, eu penso que as leis, elas são importantes, sim. Mas a grande questão é que elas entrem em prática, né, para que os direitos das pessoas sejam de fato respeitados, né? Mas eu acredito muito que a gente está indo para um caminho onde a sociedade civil e pessoas, né, que têm visibilidade, no meu caso, como figura pública artística, que lutam para que os direitos cheguem, né? Porque, como eu já havia dito antes, eu demorei 10 anos para aceitar o meu diagnóstico, né? Eu tinha vergonha de falar, eu tinha pouco conhecimento sobre o assunto, né? Eu não queria aceitar que eu tenho autismo, enfim, porque eu tenho um grau de inteligência muito elevado, então eu achava que era só manias e tudo, e eu fui entendendo, né, como que funciona a minha dinâmica de vida, assim. E um dos meus propósitos de vida que eu decidi no final de 2019 é falar abertamente sobre o meu diagnóstico de autismo e trazer o tema para o meu trabalho, né, e com isso lutar, ajudar a cobrar, né, das entidades, né, cobrar do governo, enfim, políticas voltadas para as pessoas que estão dentro do espectro autista, né? Então, esse é um propósito de vida que eu tenho. Inclusive, de forma paliativa, eu disponibilizei no meu blog oficial, o www.luzazulaut.blogspot.com, uma carteira provisória até a CIPTEA ficar pronta, né? A pessoa vai lá, ela baixa a carteira gratuitamente, é um serviço que eu estou oferecendo gratuito. A minha carteira ela é baseada em carteiras de identificação nacionais e internacionais. A minha equipe de design desenvolveu uma carteira bonita, bacana, com um designer bacana. E a pessoa tem que só baixar a carteira, né, no meu blog e preencher os dados, né, CPF, identidade, se for o caso, o nome da pessoa, um telefone de um responsável em caso de emergência e colar uma foto 3x4. E aí depois ela imprime e no verso ela imprime o laudo também, porque o que valida a carteira é o laudo, né? Tanto no caso de uma carteira provisória, como essa que estou disponibilizando gratuitamente no meu blog, tanto como no caso da CIPTEA, né? Que é do governo federal, mas para obtê-la tem que ter um laudo. Então é importante que a gente lute por esses direitos aí e para que as leis sejam implementadas.
Infelizmente, ainda há desconhecimento por parte das pessoas em relação ao transtorno do espectro do autismo, gerando preconceitos, mitos e abordagens discriminatórias. Gostaríamos que você deixasse um recado para essas pessoas.
Realmente existem muitos mitos acerca do autismo, né? Muita gente pensa que o autismo são pessoas muito geniais, que têm o QI muito acima da média, enfim, não é isso. Nós somos seres humanos como qualquer outro, alguns são mais, outros são menos inteligentes. Isso é uma questão humana, né? Então existe. Eu mesmo tinha preconceito porque eu tinha pouco conhecimento sobre o assunto. Daí, quando eu tive meu primeiro diagnóstico, eu não aceitei, por isso que eu fiz outros 3 diagnósticos para poder, né, testes, para poder ter certeza se eu tinha de fato, se estava no espectro, porque eu tinha uma visão deturpada do assunto. Eu via o autismo como uma pessoa completamente incapaz, e aí eu fui entender que o autismo é um espectro, né? É como se fosse uma régua que vai de 0 a 100. E tem uma frase muito famosa que é: não, o autismo é um espectro. O autismo é um espectro. Não existem dois autistas iguais. Todo autista tem a própria individualidade como qualquer outra pessoa neurotípica. Então, são vários estigmas que existem. Por acaso, o meu QI é muito acima da média, o meu grau de autismo é grau 1, considerado um grau leve, e tem até um raciocínio que eu falo muito, que eu penso muito, eu falo muito sobre, e até tem estudos sobre isso, que o autismo é leve, mas o sofrimento é pesado. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu mesmo, aí já é um raciocínio meu, eu fico pensando, eu conheço poucos autistas severos, de grau mais grave, pessoalmente, eu conheço poucos. Só que os que eu conheci, eu vejo eles entregues a uma situação, eles são entregues dentro do espectro, essa é a leitura que eu tenho. No meu caso, igual existe muita gente no meu caso, que tem um grau leve, nós temos total ou quase total consciência de tudo o que acontece ao nosso redor. Então existe uma consciência de como que é o funcionamento de uma sociedade. E você começa a se cobrar e se policiar para se enquadrar nessa sociedade. É como se eu fosse uma peça de quebra-cabeça tentando me encaixar nas outras peças que representam a sociedade, sabe? Então assim, é um sofrimento, porque muitas vezes eu já me peguei indo contra a minha natureza, contra a minha naturalidade, para ser inserido. E a minha psiquiatra, uma certa vez que eu estava fazendo uma terapia, ela me disse que o meu grau de inteligência é tão alto que eu conseguia, por algum tempo, maquiar as minhas estereotipias. Tanto é que se a pessoa ficar comigo 24 horas por dia, ela vai perceber muitas coisas. Mas se eu tiver uma reunião de uma hora com um investidor ou com algum patrocinador, talvez eu não perceba nada, porque eu consigo maquiar as minhas estereotipias, que são manias, na verdade, né? E no meu caso, eu tenho mais uma questão sensorial. Eu tenho muita resistência ao som, a certos timbres de vozes e também ao toque. Eu tenho muita sensibilidade ao toque, eu não gosto de ser tocado. Mas é isso, eu acho que a informação é o caminho, a informação é a chave. E a partir do momento que as pessoas, que a população em geral, tiver mais acesso à informação, muitos tabus, mitos e preconceitos vão ser quebrados. É isso. Mais uma vez, muito obrigado por participar desse programa, que é muito importante. E um abraço a todos.
Muito obrigado, Hernani Alves. Foi um prazer ter você nessa edição do Café com Ser. E você, aí de casa, continue acompanhando o portal SerDH em serdh.mg.gov.br e não perca o próximo programa.
Esse foi o Café com Ser. Para saber mais, acesse serdh.mg.gov.br. O SERDH, Sistema Estadual de Redes em Direitos Humanos, é um projeto da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de Minas Gerais.